Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 22 de maio. Nos estúdios, Silvanei José. Ao final da sua primeira audiência geral no dia de ontem, o Papa Leão XIV fez um apelo pela situação cada vez mais preocupante na faixa de Gaza, onde os ataques não cessam e as pessoas estão morrendo de fome. O pontífice exortou para consentir a entrada de ajuda humanitária digna. Também pediu a todos os fiéis que rezem o terço pela paz, para que possam desarmar seus corações. O pensamento ao Papa Francisco, um mês após sua morte. Recordemos dele com muita gratidão. André Secolé.
É sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
Está cada vez mais preocupante e dolorosa a situação na faixa de Gaza. Renovo meu apelo sincero para consentir a entrada de ajuda humanitária digna e para pôr fim às hostilidades, cujo preço desolador está sendo pago por crianças, idosos e doentes. É o primeiro apelo ao final da primeira audiência geral de quarta-feira na Praça São Pedro, e o Papa Leão XIV o dirige a Gaza, um território que há um ano e meio se tornou sinônimo de morte, violência, destruição e fome. Já no último domingo, no Regina Caeli, ao final da missa de início de pontificado, o Papa denunciou o fato de que, na faixa, as crianças, as famílias, os idosos sobreviventes estão reduzidos à fome. Hoje retoma o tema para estigmatizar essa violência que impede a realização de uma paz desarmante e desarmada, invocada desde a primeira aparição no Balcão das Bênçãos. Em um mundo dividido e ferido pelo ódio e pela guerra, somos chamados a semear a esperança e a construir a paz. As palavras desta quarta-feira, o apelo em italiano, depois da saudação em vários idiomas, foram proferidas no momento em que caminhões carregados de ajuda humanitária que entraram em Gaza pela passagem de Kerem Shalom ainda estão esperando no lado da fronteira para chegar aos locais onde serão distribuídos, como relatam fontes humanitárias no local. Nesta terça-feira, Israel anunciou que permitiria a entrada de 93 caminhões na faixa, mas, de acordo com informações transmitidas por agências locais, uma dúzia de caminhões do UNICEF e 5 dos Emirados Árabes Unidos, além de um número desconhecido do Programa Alimentar Mundial da ONU, ainda não chegaram aos pontos de distribuição. Enquanto se especula sobre um atraso deliberado, acusações de ajuda insuficiente e uma abertura inadequada, considerando a enorme escala da tragédia, há também aqueles que falam de um risco de fome. Há 14 mil crianças que morrerão nas próximas 48 horas se não conseguirmos chegar até elas, disse à BBC o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher. Uma situação cada vez mais preocupante e dolorosa, nas palavras do Papa Leão, que se aqueles com responsabilidades políticas e governamentais foi exortado uma ação imediata, a todos os fiéis do mundo pediu que pegassem a arma da oração. Neste mês mariano, gostaria de reiterar o convite da Virgem de Fátima.
In questo mese mariano della Vergine di Fátima. Pregate il rosario ogni giorno per la pace.
Rezem o terço todos os dias pela paz, disse o pontífice na saudação em língua portuguesa. Junto com Maria, peçamos que os homens não se fechem este dom de Deus e desarmem seus corações.
Palavras que recordam os contínuos apelos do Papa Francisco para que não parem de rezar pela paz. E foi precisamente em memória do seu predecessor, que morreu em 21 de abril, que o pensamento de Leão XIV foi dirigido ao final da audiência geral, acompanhado pelos aplausos dos 40 mil fiéis presentes.
E não possamos concluir este nosso encontro sem recordar com tanta gratitudine l'amato Papa Francesco.
E não podemos terminar esse nosso encontro sem recordar com muita gratidão do nosso amado Papa Francisco, que exatamente há um mês voltou à casa do Pai.
Atribuída ao Papa Leão XIV, falsa mensagem ao presidente de Burkina Faso. A Sua Excelência, o presidente Ibrahim Traoré, presidente da Nação Soberana de Burkina Faso, filho da terra africana, defensor do seu povo, que a graça e a paz se multipliquem para vós pela sabedoria, coragem e verdade. Assim começa a mensagem falsa em inglês atribuída ao Papa Leão XIV, criada com inteligência artificial. Um discurso de cerca de 36 minutos em inglês, publicado no YouTube pela conta Pan-African Dreams e criado a partir das imagens da audiência de Leão XIV com jornalistas na segunda-feira, 12 de maio. Foi utilizada a técnica morphing, ou seja, a técnica que transforma a imagem adaptando o movimento dos lábios às palavras falsificadas com inteligência artificial. O vídeo falso intitula-se Papa Leão XIV responde ao capitão Ibrahim Traoré, uma mensagem de verdade, justiça e reconciliação. Quem o assiste é levado a acreditar que o novo Papa dirigiu um discurso público completo ao presidente de Burkina Faso em resposta a uma carta sua. E no vídeo, Leão chega a dizer: li suas palavras, não uma, mas muitas vezes, e cada leitura foi mais profunda do que a anterior, porque em sua voz ouvi não apenas a ira de um presidente, mas o justo clamor de um continente, há muito ferido pela dupla lâmina do abandono e da exploração. O vídeo faz parte de uma série de mensagens falsas que a BBC News também cobriu em 15 de maio e foi relançado em uma versão um pouco mais curta e com qualidade de imagem inferior. É possível ver que a imagem do Papa se repete e Leão sempre vira as mesmas duas folhas de papel durante toda a mensagem. Digno de nota que, dada a circulação em diversas redes sociais de textos atribuídos ao novo Papa, sem indicação da fonte, que todos os discursos, intervenções e textos de Leão XIV podem ser consultados na íntegra no site Vatican Va. Notícias sobre suas atividades e suas mensagens em vídeo podem ser consultadas em tempo real no site do portal Vatican News, vaticannews.va. Disponível em vários idiomas, bem como no site do Jornal Diário do Vaticano, L'Osservatore Romano. Crianças e esquecidos recordam Papa Francisco um mês após a sua morte. De um grupo de crianças em idade escolar ao Rabino Skorka, dos moradores de rua aos presos que o conheceram e que dele receberam apoio. Histórias e vislumbres da vida do Papa Bergoglio em um mosaico de testemunhos marcados por gratidão e carinho. Tchau, Papa Francisco. Pedro o retrata de perfil em close-up e com aquele polegar para cima que se tornou parte da iconografia de Jorge Mário Bergoglio. E depois, entre outros, um "Nos vemos no céu", que se destaca entre um sol e uma nuvem, acima de um coração vermelho, porque assim que ida, intui o que acontecerá quando chegar a hora. Na mídia vaticana estão os desenhos de 8 crianças da 4ª série da Escola de São Martino em Badia, província de Bolzano, para recordar entre emoção e espontaneidade os 30 dias da morte de Francisco. No L'Osservatore Romano, em particular, uma página dupla apresenta uma mistura de sentimentos e histórias oferecidas por pessoas que raramente veem seus nomes nos especiais de um jornal. Porque, além das crianças de Bolzano, há algumas das muitas pessoas invisíveis que o Papa argentino trouxe de volta ao centro da dignidade, vindas das muitas periferias de sua miséria. como por exemplo Francisco Salvati, o morador de rua que assina e que se limita a escrever a memória do encontro com Francisco, de sua infinita ajuda aos que vivem nas ruas e do renascimento pessoal experimentado graças ao periódico L'Osservatore di Strada. Colaborar com esse jornal me deu aquele papel existencial e social que eu havia perdido. A história de Cláudio Boutin tem alguns pontos em comum, ainda que não tenha começado nas ruas, mas em uma cela. Hoje vice-diretor da revista Vote de Dentro, Cláudio era detento na prisão de Busto Arsizio, quando, no Ano Santo da Misericórdia, em 2016, estava entre os escolhidos, como ele escreve, que teriam assistido de perto o Papa Francisco durante a missa do Jubileu dos Presos. Junto com outros companheiros, ele teve que ser, com emoção e constrangimento, o coroinha do altar. E diz que as palavras ditas por Francisco, naquela ocasião, abriram os corações dos coroinhas presidiários. Outra história da prisão vem de 2 anos depois. 2018, durante uma viagem apostólica, o Papa Bergoglio visitou a penitenciária feminina de Santiago, no Chile. Presente naquela ocasião estava Janete Zurita, muito emocionada, que se descreve como uma mulher que cometeu erros graves, desprezada e sem valor para a sociedade, e que, portanto, jamais imaginaria encontrar-se face a face com o Santo Padre. Hoje, livre para morar com o filho, ela diz sentir a necessidade de levar seu testemunho a quem quiser ouvi-lo, porque Deus operou uma mudança em mim, e eu o sinto como algo muito poderoso em meu coração. Da América Latina à África profunda, também estão os pobres da cidade da amizade de Acamazoa, subúrbio de Antananarivo, capital de Madagascar, visitada por Francisco em 2019. Um mês após sua morte, eles oferecem uma recordação por meio do padre Pedro Opeca, argentino e ex-aluno de Bergoglio em Buenos Aires, além de fundador de Alma da Cidade. Padre Pedro está certo de que um dos legados deixados pelo falecido pontífice é ter mudado a própria maneira de ver a pobreza, com sua proximidade radical com os mais marginalizados. No dia da visita do Papa, o protocolo exigia certas medidas, mas Padre Pedro convenceu os responsáveis pela segurança a não colocarem barreiras no ginásio da Cidade da Amizade, onde mais de 8 mil crianças aguardavam Francisco. A celebração que surgiu desse contato direto com Francisco no final, relata Pedro, comoveu até mesmo os responsáveis pela segurança, que inicialmente estavam relutantes em ceder espaço. O adeus que o mundo inteiro deu ao Papa Francisco foi um testemunho eloquente do respeito que ele conquistou com sua humanidade e honestidade, disse a imprensa do Vaticano Abraham Skorka, rabino emérito do Seminário Rabínico Latino-Americano de Buenos Aires e grande amigo de Jorge Mário Bergoglio. Mesmo aqueles que poderiam discordar dele sabiam, afirma, que ele era um líder que buscava incansavelmente a paz e a justiça e que se dedicava totalmente a ajudar os necessitados em todas as comunidades. Ele era uma tocha que mantinha viva a chama da espiritualidade e da santidade, iluminando um caminho que nunca se apaga.